11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Eu tô até ajeitando a câmera aqui do nosso estúdio. Isso. Chega mais pra cá, Alexandre
tá
Campos. Chega mais pra cá, Renato. Vocês têm que ficar mais pertinho aqui de mim pra todo mundo ser enquadrado aqui.
Tá ótimo.
Porque o 11 Minutos merece aí a melhor imagem lá pros nossos ouvintes do Facebook, os telespectadores do Facebook e do WhatsApp. Eu mandei um bom dia meio informal, agora sim, né? Alexandre Campos, bom dia.
Bom dia, Marcela, Renato, Isaura e ouvintes do Conexão Senado.
Seja bem-vindo para mais um 11 Minutos.
Obrigado. É uma satisfação participar do programa.
É isso aí. Aqui ao meu lado, Renato Coelho, torcedor que é metade Flamengo, metade Atlético Mineiro. É isso mesmo, Renato?
É, Marcela, essa história, o Adriano que inventou essa história, ela é um pouco mito, mas tem um pouco de realidade também. Depende muito do humor lá da minha patroa, minha esposa, que ela é flamenguista, então eu dou um apoio moral. Mas quando eu era criança, lá em Minas Gerais, né, eu era Atlético Mineiro. Ainda sou ainda. O problema é quando tem jogo do Atlético contra o Flamengo, Marcela.
Aí o coração divide.
Aí, na verdade, tipo assim, lá em casa quem manda, né? Quem dá.
Eu acho que você está agindo certo, né? Ao concordar com a sua esposa.
Isso mesmo, né?
Alexandre Campos é Flamengo.
Sou Flamengo.
Isso mesmo.
Total ou metade?
Não, eu já fui mais convicto. Hoje em dia, assim, não sofro tanto quanto eu sofri no passado.
Tá certo. É a sabedoria dos anos.
É, e como diz o hino, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Não tem como negar isso.
É isso aí, gente. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar do Mundial de Futebol Feminino, da Copa América, né? Dois torneios aí que chegam à reta final nesse final de semana. Mas agora o assunto é um projeto aprovado nesta semana pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que torna obrigatória a necessidade de infraestrutura nas instituições de ensino, para pelo menos 3 modalidades esportivas.
É, Marcela, escolas rurais e de cidades com menos de 5 mil habitantes ficariam livres da exigência, como conta a nossa repórter Lívia Torres.
A proposta aprovada pela Comissão de Educação valoriza e incentiva o esporte escolar, além de permitir que a atividade seja implementada como extracurricular para alunos que demonstrarem mais aptidão e interesse. Também torna obrigatória a necessidade de infraestrutura nas instituições de ensino para pelo menos 3 modalidades esportivas. A alteração na Lei de Diretrizes e Bases foi apresentada pelo senador Romário do Podemos, do Rio de Janeiro. No relatório, a senadora Leila Barros, do PSB, do Distrito Federal, isentou escolas rurais e de cidades com menos de 5 mil habitantes da exigência de garantir a infraestrutura necessária. Leila Barros argumentou a dificuldade financeira pela qual passam os municípios.
Considerando, no entanto, as especificidades e limitações das diversas realidades existentes no país, sugerimos uma solução intermediária. Propomos que a qualificação se torne recomendável e não obrigatória apenas em escolas rurais e núcleos urbanos com população inferior a 5 mil habitantes. Assim, procuramos compatibilizar o interesse do aluno em ter a melhor educação possível com a capacidade de financiamento dos pequenos municípios.
O projeto, que ainda precisa passar por nova votação na Comissão de Educação, prevê que a prática esportiva nas escolas será oferecida exclusivamente por um professor de educação física habilitado em curso de licenciatura.
Esse é o PLS 488 de 2015. Para quem quiser acompanhar a íntegra, né, você vai lá no site do Senado Federal, senado.leg.br, e faz a busca pelo PLS, que é a sigla de Projeto de Lei do Senado, número 488 de 2015. É um baita desafio, e eu vou querer a opinião aqui dos meus colegas. É um baita desafio você exigir aí que escolas tenham infraestrutura para pelo menos 3 modalidades esportivas, quando a gente tem escolas que não tem nem uma quadra de futebol, não tem nenhuma infraestrutura nem das salas de aula. O que vocês acham disso daí, hein, gente? Alexandre Campos, primeiro.
É, como você disse, vai ser um desafio, mas eu acho importante você pelo menos colocar na lei ali e tentar fazer com que o Estado seja obrigado a manter essa infraestrutura, né? Não adianta nada a gente cobrar ou querer que a educação física seja levada a sério se você não tem a estrutura mínima ali para a prática, né, de esportes. Agora, Marcelo, existem aquelas quadras poliesportivas, né? Você constrói lá quadra de futebol de salão, aí voleibol, handebol, né? Acho que aí já você consegue, com uma quadra só, matar pelo menos as três modalidades.
E em volta basquete, fazer um percurso para corrida.
Sim, é, né? Verdade, é. Acho que o que fica mais complicado seria você colocar uma natação ali, né? Tudo, tem que fazer a piscina, mas eu acho que uma quadra ali já resolveria. Se pelo menos conseguirem manter a quadra, né, sem que haja depredação, já seria um grande avanço, né?
É verdade, e seria mais avanço ainda se todas as escolas conseguissem contratar um professor formado em educação física.
É verdade, é.
Né? Porque é isso que prevê o projeto, é oferecido exclusivamente por um professor de educação física habilitado em curso de licenciatura, né, Renato?
É verdade, Marcelo. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, que eu estudava numa escola pública em Montes Claros, no interior de Minas, a gente tinha aula de educação física, mas a gente tinha que sair da escola e ir para a quadra do bairro para fazer a aula de educação física. Era um percurso que a gente fazia ali. E nem toda aula a gente ia. Às vezes a gente ficava ali numa parte onde era um terreno baldio, assim, fazendo a flexão de braço, fazendo polichinelo, essas coisas. Mas o esporte mesmo, a gente só conseguia fazer o futebol. Eu lembro que era futebol para os meninos e handball para as meninas. Hoje em dia já não é mais isso. As meninas também jogam futebol também, né, Marcelo?
É verdade.
Mas, enfim, o fato de ter a quadra na escola, mesmo que seja somente uma quadra, já facilita bastante, já dá isso. E a gente sabe da importância do esporte para a formação da pessoa, a questão da disciplina, a questão do próprio entretenimento ali e o próprio caça-talentos, né, nas escolas. A gente vê que os Estados Unidos, alguns países assim mais à frente, os talentos já surgem nas escolas, né? Eu acho isso realmente algo bem importante e, se for aprovado, eu acredito que vai dar um passo adiante. Tem muitas outras coisas para serem implementadas, mas é um passo de cada vez, né?
É. Renato, você deu o seu testemunho aí, que é o testemunho de muita gente que estudou em escola pública e que teve educação física na base do dar o jeitinho, né? O esforço do professor. Isso de não mesmo deixar de dar a disciplina, apesar da falta de infraestrutura na escola.
Isso mesmo.
E então vamos acompanhar o PLS 488 de 2015, então está em debate no Senado. É importante que as pessoas que são envolvidas com esse assunto, professores de educação física, alunos, pais, também entrem nesse debate. Todos os projetos do Senado Federal estão na rede, todos eles estão para que o cidadão brasileiro entre lá e dê sua opinião sobre eles no portal E-Cidadania do Senado Federal, senado.leg.br/e-cidadania é o caminho, né, para a gente chegar nesses projetos, inclusive nesse aí que está falando da infraestrutura mínima para três modalidades esportivas em todas as escolas do Brasil. PLS 488 de 2015. Bom, gente, agora é hora de falar de bola rolando. Vamos falar de bola rolando. Estados Unidos e Holanda decidem no domingo a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está sendo disputada na França. Inglaterra e Suécia jogam amanhã na decisão do terceiro lugar. As atuais campeãs, as americanas, vão tentar o quarto título mundial. E a Holanda vai disputar a primeira decisão da Copa do Mundo Feminina. Olha, gente, antes de falar aí, tá chegando, né? Que bom que eu tive essa oportunidade aqui de comentar a Copa Feminina antes do final. Porque foi um marco. Claro que eu fiquei muito chateada e perdi muito da minha alegria de ver os jogos depois que o Brasil foi eliminado. Mas a Copa do Mundo Feminina esse ano foi diferente, não foi?
Foi legal, Marcela, justamente pela mobilização de boa parte da sociedade aí para dar o apoio para a seleção brasileira e até na audiência do evento, né? Um dia desses eu estava caminhando lá no Parque de Águas Claras e tinha uma quadra ali de futebol de salão, tinha umas meninas jogando lá. E também lá dentro da minha quadra também tem uma quadra de futebol de salão. E a minha esposa disse que na parte da tarde umas meninas estavam jogando futebol. Então já valeu por isso. Acho que aquele incentivo, né?
É bem legal. E a visibilidade também da primeira transmissão em TV aberta.
É verdade, né?
Sim, sim. A gente percebeu um ponto de inflexão, né, nessa Copa. Coisa que eu não percebi nas outras Copas. Eu estava tomando de uma padaria, tomando um cafezinho, estava sendo transmitido na padaria lá o jogo. E eu vi os homens, que geralmente não tem muito. Eu vi uma mudança de cultura mesmo. Eu vi os caras lá assim, torcendo pelas meninas. Assim, então a gente percebe que realmente é algo que que entrou para a história. Eu acredito que daqui para frente vai ser um novo momento, né, no futebol feminino, porque essa visibilidade que foi dada, houve realmente uma mobilização. A gente que na Rádio Senado fez uma campanha bem forte com relação à transmissão do futebol feminino, e a gente acredita que daqui para frente, por causa dessa visibilidade, o futebol feminino vai ter um novo momento. E você sabe que os americanos, eles sempre incentivaram muito o futebol feminino, né? E você percebe isso na seleção americana feminina, que é muito forte. Eu lembro que uma vez eu estava lá no Rio, tinha uma ONG lá que recebeu umas americanas para fazer um trabalho social num projeto. Então, e aí elas vieram jogar futebol contra as meninas. Elas deram um show, assim, não eram profissionais, mas percebi que as mulheres americanas tinham muito mais destreza no futebol do que as mulheres brasileiras, justamente por causa desse incentivo da visibilidade que eles lá dão para o futebol feminino, coisa que aqui está começando só agora, infelizmente, né, Marcela?
É verdade, gente. Olha, eu vou querer isso daí para o Brasil, para o futuro, também estou torcendo, viu, Renato, para que seja realmente um momento da virada, que o apoio ao futebol feminino não esteja localizado só no mês de junho, né, de 2019, que ele continue, e que a gente tenha seleção renovada, bons técnicos, um apoio popular, que é muito importante, a audiência é muito importante. A gente viu o recadinho da Marta no dia da eliminação, né? A gente tem que olhar com carinho para o futebol feminino. E vocês, o que vocês apostam do resultado final da Copa? Estados Unidos contra a Holanda. Olha, eu acho que é a Holanda 3-0, só para os Estados Unidos. Eu não sei, gente. A gente sempre torce para o menos favorito ou não? Vocês estão torcendo aí para o favorito Estados Unidos. Qual é o palpite de vocês, Alexandre?
Não, para mim é indiferente, sim, né? Os Estados Unidos têm a tradição de já... elas são tricampeãs, né? Então, acho que tem mais... de repente, tarimba ali, vão entrar mais tranquilas para a final, né?
Arrisca um palpite só para a gente.
Acho que vai dar 1-0 Estados Unidos.
1-0, tá certo.
A Holanda é um time muito, muito determinado, né? Tecnicamente, os Estados Unidos, eles realmente têm essa tradição de ser um time mais competente, entre aspas, assim, mas a Holanda, ela está realmente. Ela não vai descer fácil, não. Eu acredito que a Holanda pode surpreender, Marcela. Os Estados Unidos são realmente preferidos, né, nessa questão, mas eu acho que a Holanda pode surpreender. Eu acho, inclusive, que ela pode segurar ali para levar para mais uma prorrogação. Eu acho que ela pode levar essa Copa, sim, sabe?
Quanto?
Eu acho que vai ser de 1-0 como último jogo contra a Suécia.
Vocês estão conservadores nos palpites, gente.
Agora sim, eu acho que o esporte feminino, ele é jogado de uma forma diferente. Eu noto isso muito no vôlei, noto no futebol, então assim, eu acho que não tem aquela coisa do favoritismo que fica evidente, né? Pelo fato de ser um jogo mais cadenciado, eu acho, num ritmo diferente, eu acho que permite um resultado talvez improvável.
Tá aí, vamos ver. Então, vamos ver quem vai ganhar. Eu apostei 3-1.
3-0 na Holanda.
3-0. Na Holanda, 3-0.
Então,
0 Estados Unidos.
Isso, 3-0 para a Holanda.
Tá certo, vamos ver quem vai ganhar. Gente, a gente não poderia encerrar o 11 Minutos sem falar da Copa América, né? O mais antigo torneio de seleções do mundo. Termina no domingo, no Maracanã.
Marcela, a seleção brasileira é favorita no jogo contra o Peru. O time de Tite chegou à final depois de vencer a Argentina na terça por 2-0, num jogo em que os hermanos reclamaram muito do árbitro de vídeo.
E a equipe peruana, a mesma que perdeu de 5-0 para o Brasil na primeira fase, se qualificou para a decisão com uma vitória de 3-0 contra o Chile na quarta.
E aí? O que você me diz aí, rapaz?
O Renato, eu acho que o Brasil tem, acho que até obrigação de ganhar esse jogo. Obviamente respeitando o Peru, sabendo que pode ser surpreendido, mas acho que o Brasil vem com força para ganhar bem do Peru. Eu só achei que a final seria diferente, né, com equipes diferentes. Não imaginei que o Peru fosse chegar. E até interessante isso, o Peru é bicampeão da Copa América, né? Venceu as edições de 1939 e 1975. E o Brasil já tem muito mais campeonatos, então acho que
É, o pessoal estava apostando muito na Colômbia, né, no Chile também, e o Peru realmente surpreendeu chegando nessa final. E o Brasil favorito, né, a gente está torcendo para que seja realmente um espetáculo, mas final é final, né, a gente sempre existem surpresas e a gente já viu em outros verões o Brasil mesmo sendo favorito, mas a gente vai torcer para que realmente aconteça o esperado.
É verdade. É, e você, Marcelo, o que você acha?
Ah, gente, eu tô torcendo para que o Brasil ganhe de, tipo, 2-1, porque eu acho que o Peru merece fazer um gol.
É verdade.
Mas o que eu acho que teve mesmo foi uma prévia de final entre Brasil e Argentina. Porque eu acho que é o jogo que todo mundo quer ver em todas as finais, né, dos campeonatos Brasil e Argentina. Então o Brasil, para mim, já ganhou. Por ter vencido a Argentina, tá bom? Então eu aposto num 2-1, dando aí uma colher de chá para a equipe peruana. Acho que merece, acho que, né, mostrou aí a que veio, mas tá bom. Acabou, tá? Mostrou a que veio, mas a gente vai ganhar.
É verdade.
2-1 pra gente.
Ótimo, ótimo resultado.
É isso aí, meninos. Olha, alguém mais quer falar alguma coisa aí sobre Copa América, alguma coisa que eu tenha esquecido?
A do futebol feminino, assim, eu não sei se vocês já comentaram em outros programas aí anteriores, eu acho que o interessante seria, assim, de repente agora no Brasil, não só a renovação, mas, assim, o que eu sinto falta, Marcela, técnicas de futebol, técnicas de voleibol, técnicas de basquetebol. Você vê, assim, o mundo dos técnicos normalmente é um mundo masculino, né? Eu me lembro, na década de 80, tinha uma treinadora de basquete chamada Maria Helena. De lá para cá, o basquetebol feminino só foi comandado por homens, se eu não me engano. E no vôlei é a mesma coisa, você não vê no voleibol. E a gente teve tantas jogadoras boas aí, Ana Moser, Fernanda Venturini, Hilda. E no futebol também, espero que essas jogadoras que vão se aposentar daqui a um tempo, elas possam, né?
Eu torço, gente. Pra mim ia ser o máximo se Marta treinasse essa seleção.
Por exemplo, a Holanda e os Estados Unidos, formiga. Essas duas equipes são treinadas por técnicas.
As seleções europeias, assim, a gente, pelo menos, assim, eu não lembro de ter visto nenhum técnico, assim, dos jogos que eu assisti. Eu acredito que a França era uma técnica.
Isso,
né? Então a gente vê que aqui no Brasil realmente esse universo dos técnicos está dominado pelos homens. Ah, a gente espera que isso mude, porque existe a mulher, ela se comunica de uma maneira diferente dos homens, assim. Então essa questão do futebol feminino, como você falou, é jogado diferente. Talvez essa comunicação sendo feita por uma mulher talvez possa mudar um pouco. Eu não sei, eu acho que é um mundo a ser explorado, e eu acredito que eu espero realmente que as mulheres também ocupem esse espaço dos técnicos, para que a gente veja. A gente sabe que a mulher, quando chega num lugar, ela coloca a marca dela, ela coloca o jeito dela trabalhar, e isso faz uma diferença e enriquece muito o trabalho também.
É. E quanta experiência que uma formiga, uma Marta não podem passar, então, né, para as novas jogadoras. E são ícones, gente.
São ícones.
Chama atenção também de todo mundo para o futebol feminino. Você tendo uma técnica, uma Marta, uma formiga, o mundo olha para vocês. Olha, a seleção brasileira está sendo treinada pela melhor jogadora, eleita 6 vezes, melhor jogadora do mundo. Bateu todos os recordes de gols, né? Então, assim, realmente, Alexandre, tô contigo.
É verdade.
Alexandre, Raifran Cardoso, conhece lá de Goiânia, Goiás?
O Raifran,
mandando aqui a sua mensagem, dá um alô pra ele. Ele tá acompanhando a gente pela live no Facebook. Opa. E ele falando: bom dia, ouvindo vocês aqui em Goiânia. Que saudade do Alexandre Campos.
Pois é, Raifran, e hoje estarei em Goiânia.
Olha aí, marque já aí.
Vou pra Goiânia.
É, exatamente, marca um chopinho.
Na Praça do Ratinho.
Que legal, tá aí o Raifran então mandando aqui
um
seu alô. A Nádia Cristina Soares está nos Estados Unidos acompanhando a gente via YouTube. Marcos Martins manda um salve, rapaziada. Salve, Marcos. Lá de Gurupi, é porque... Gente, viajei aqui. A Nádia Cristina não tá nos Estados Unidos, tá? Ela escreveu assim: estou com EUA. E aí eu pensei que era estou no Zewa, mas não, ela tá em Gurupi, no Tocantins.
Tá em Gurupai.
Gurupai. Desculpa, Nádia. Um abraço aí para você, acompanhando a gente. O Thiago Campos tá em Itajaí, Santa Catarina. todo mundo acompanhando aqui a gente no YouTube. Samara Sadek, nossa produtora, já deu o apito final ali do outro lado.
Tá tesourando.
Exatamente, a gente tem que terminar, mas foi um prazer receber você aqui, Alexandre, no nosso 11 Minutos de hoje.
Prazer foi todo meu, um abraço pra todo mundo aí.
Valeu.
Eu que agradeço.
Renato, e a gente continua junto aqui, né? Então vamos lá, gente, 11 Minutos vai tirando o time de campo, volta na próxima segunda-feira, aí com os resultados do final de semana, resultado inclusive da Copa do Mundo de Futebol Feminina.